Bem, boa noite então para todos que nos acompanham aí de casa. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudos aqui pelo NEP Paulo de Tarso, estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Boa noite para todos que aqui estamos também. Hoje temos um novo companheiro aí conosco, Caio, seja bem-vindo, viu? Fique à vontade aí para participar, para trazer as contribuições. Nós estudamos o Evangelho, o Novo Testamento mesmo, à luz do Espiritismo, atualmente. Nós estamos estudando um trecho, né, de uma das cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 6, versículos de 1 em diante até o versículo 9. Nós estamos hoje no quarto estudo, se não me engano, né, quarto estudo dessa passagem. Foram dois para o primeiro versículo, um para o Esse versículo que nós estamos, e hoje o segundo do versículo em que ainda nos mantemos aqui, que é o versículo de número 2. Então, só para a gente recapitular um pouco, vou reler, para o Caio também se ambientando. Aqui a gente usa a tradução da Bíblia de Jerusalém, mas qualquer tradução a gente vai trazendo assim para ir colhendo diferentes perspectivas, né? Mais importante mesmo que a gente está buscando é o espírito da letra. Como a tradução do Haroldo do Novo Testamento ainda não tem as cartas de Paulo, a gente vem usando a Bíblia de Bom, então no versículo 1 do capítulo 6 nós temos: Por isso, deixando de lado o ensinamento elementar a respeito de Cristo, elevemos-nos à perfeição adulta sem ter que voltar aos artigos fundamentais, o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus. E aí o versículo 2 que nós já iniciamos na semana passada, a doutrina sobre os batismos e a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Então, nós nos focamos aqui, majoritariamente na semana passada, na primeira metade do versículo, a doutrina sobre os batismos e a imposição das mãos. Falamos muito sobre a ideia do batismo, num sentido mais profundo, para além do ato material em si, do ato litúrgico, o sentido do mergulho, as diferentes expressões do batismo, batismo da água, batismo do fogo, batismo do Espírito Santo, tudo representando o processo de aprofundamento e aperfeiçoamento do ser em si mesmo. E também comentamos sobre a questão da imposição das mãos, tanto no sentido mais fluídico, né, mais fenomênico do magnetismo, por exemplo, mas também em especial no sentido figurado, como a representar as mãos que de alguma maneira nos abençoam, nos amparam, as vidas que passam pelas nossas e que nos marcam, que nos tocam, que nos estimulam na caminhada. Então, são mãos que se impõem sobre as nossas existências, nos amparando, nos abençoando de alguma maneira, né, nos estimulando na caminhada. E hoje nós vamos, então, nos focar, nos deter nos dois fundamentos restantes. Lembrando que nós estamos aqui numa sequência de seis fundamentos, ou como ele diz aqui, artigos fundamentais da doutrina do Evangelho que o Espiritismo vem desdobrar. O arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a gente falou dois estudos para trás. Semana passada falamos sobre o batismo, ou a doutrina dos batismos e a imposição das mãos, e hoje os dois últimos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. E aí, quem gostaria de começar trazendo alguma consideração ou alguma dúvida que ainda ficou da semana passada? Vamos construindo aí os caminhos de entendimento.
Acho que o primeiro ponto que seria interessante a gente trabalhar é o que é essa palavra, o que significa ressurreição. Porque no texto bíblico a gente vai ver várias vezes essa expressão ressurreição sendo utilizada como algo que nós espíritas entendemos como reencarnação. Eu acho que a gente podia explorar um pouquinho sobre o que é a ressurreição.
É um conceito-chave mesmo para o nosso estudo de hoje, Fer. Inclusive, entendendo que ela vai ter mais de um significado possível. Ela vai ter um significado mais elementar, talvez, mais palpável, mais direto. E ela vai ter um significado mais profundo, mais abrangente, mais a longo prazo, poderíamos pensar assim. Então, acho que é de fato importante a gente já conceituar a ressurreição aqui para abrir essas perspectivas de entendimento à luz das realidades espirituais que o Espiritismo vai trazendo para nós.
Eu acho que só essa separação, a primeira perspectiva mais elementar que você falou, eu acho que é o que primeiro a gente vai ver, assim, porque tem mais a ver com o que está aqui, né? Porque lembra, o Paulo está falando assim, gente, vamos deixar para trás os rudimentos e o que já é conhecimento elementar, assim, que era o básico, né, digamos. Então, esse que era já um conhecimento comum para aquele contexto, né? Para o que é diferente do que a gente vai entender hoje, esse segundo aspecto mais profundo.
Mesmo esse primeiro aspecto, ele está relacionado com o que nós vemos hoje no Espiritismo, por exemplo, o conceito da reencarnação, mas talvez ainda não com todo o alcance que depois o Espiritismo viria a dar para esse entendimento, né, sobre a reencarnação. Por quê? Vamos começar pela própria palavra em si. Ressurreição, no grego, é anastasis, que significa, de maneira mais literal, levantar-se. Então, ressurreição é levantamento, ascensão.
Que é o sentido básico para a gente, né? De ressuscitar, igual Lázaro, né?
E aí, qual que seria esse sentido, então, assim, né? O que quer dizer esse levantar? Num sentido mais elementar mesmo.
Não sei se é a continuidade da vida além da matéria.
Isso.
A matéria é bom, a gente...
Movimento, né?
O sentido primário é continuidade. Então, tomba o corpo, levanta-se o espírito. Tomba uma forma que perece, a essência continua a se desenvolver em outras formas, em outras expressões, em outros planos. Na própria natureza, nós estamos cercados de exemplo, mais ou menos nesse sentido. Tomba a semente, ou morre a semente para nascer a planta. Morre a flor para nascer o fruto. Então, a matéria vai transformando-se, mas, digamos, a força da vida vai continuando o seu caminho. No caso do espírito, morre o corpo, segue o espírito em outras dimensões, em outros planos, dando continuidade à vida e assim sucessivamente. Então, a gente percebe já que a ideia original de ressurreição, ela não remete, talvez, diretamente à reencarnação, mas ela está associada a ideia de reencarnação, a ideia da continuidade.
É interessante porque, nesse ponto, as religiões quase todas são unânimes, né? Assim, em pensar na continuidade, né?
Sim, seria o conceito da imortalidade da alma, que permeia praticamente, se não todas, as religiões. É um dos pontos mais universais, né? Junto de Deus. Nós temos a alma e a imortalidade da alma, talvez, como pontos quase que universais mesmo em todas as religiões. Então, sem essa continuidade da alma, sem essa imortalidade da alma para além da matéria, muito do que, se não tudo do que as religiões pregam, deixaria de ter sentido. Por isso, Paulo foi, talvez, no início ali do cristianismo, o que mais enfatizou a importância dessa ideia. Ele dedicou um capítulo, praticamente até mais, mas um capítulo em especial da sua primeira carta aos Coríntios, quer ver? Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, em que ele vai falar sobre a importância da ressurreição, no caso da ressurreição do Cristo, que é uma figura, uma imagem da ressurreição de todos nós, ou seja, o fato de Jesus ter vencido a morte, na verdade, representa que todos nós também venceremos a morte. Claro que o caso de Jesus tem uma aplicação especial aí da palavra ressurreição, que a gente vai ver mais adiante, mas a ideia é da continuidade da vida. Se o Cristo não tivesse demonstrado de maneira tão patente como fez a continuidade da vida, muito do Evangelho não teria sentido, tampouco os cristãos teriam a força que tiveram ante a morte, ante as perseguições, ante as humilhações todas, tiveram essa força toda por quê? Por causa da ressurreição, é por causa da continuidade. Então, eu não vou ler todo o capítulo, né? Depois, quem quiser aprofundar-se um pouco mais, no capítulo 15, ó. Ora, versículo 12, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação e vazia também é a vossa fé. Se Cristo, se não há continuidade da vida, o que, que a gente está falando de sacrifício? É, que ele acrescenta aqui um pouco mais adiante. Se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos porque morremos amanhã. A vida converte-se em puro hedonismo, em puro interesse pessoal. Para que vamos sacrificar por alguém, pela virtude, para ser melhor, se o nada é o meu destino logo ali? Então, tudo parece perder o sentido, tudo perde o sentido, de fato, filosoficamente falando, se não há continuidade. Por isso, Paulo dedica todo esse capítulo aqui para falar só da questão da ressurreição, nesse sentido de continuidade de vida, que vai, naturalmente, estar muito relacionado com outro princípio que nós vamos ver hoje, julgamento, justiça. Ou seja, não é só uma continuidade de vida, é uma continuidade de vida que reflete o que foi vivido antes da morte. Há uma consequência atrelada nesse além-túmulo, nessa continuidade, ao que foi feito, às causas estabelecidas antes. Então, não é só seguir vivo de maneira desconectada do que foi antes. Não, há uma correlação entre o que eu encontro depois e o que eu fiz antes. Isso é outro ponto essencial que a gente vai ver hoje. Tranquilo esse primeiro aspecto? Deu para... Diga.
No começo aqui, se essa ideia que você comentou da continuidade, né?
Uhum.
Toda vez que a gente fala em ressurreição, não ser realmente Cristo, que a gente tem a ideia de realmente retornou, a gente sempre pensa nessa continuidade, mas de uma outra forma, atrelado a uma palavra de transformação. A gente, você deu o exemplo da semente, mas ela volta como volta, né? Resurge como árvore. Tem sentido isso que eu estou dizendo? Essa transformação para que está atrelado à palavra ressurreição, ou é simplesmente uma continuidade perene?
Ela é um elemento que pode gerar transformação, mas não necessariamente a curto prazo. Então, vamos dar um exemplo, né, dos próprios espíritos. Existem espíritos que desencarnam e ficam ainda por muitos anos como se nada tivesse acontecido, sequer conscientes da nova condição que estão, sem mudarem alguns vícios que trazem, seguem acompanhando os encarnados para manterem vícios, etc., etc., apesar da nova condição deles. Mas mais cedo ou mais tarde, essa nova condição, em que ele tem mais sensibilidade, em que ele vai lidando com outras realidades, mais cedo ou mais tarde ela vai preparando nele algumas transformações. Então, o fato da gente mudar de plano não necessariamente significa grande transformação, mas é um indutor, é um elemento indutor a transformações. Até porque, no plano espiritual, o espírito é convidado a lidar mais face a face com a verdade. Ao passo que na matéria, muitas vezes, a gente tem mecanismos de fuga, de acobertar, etc. Do lado de lá, a gente, pelo menos, é induzido a repensar caminhos. Existem espíritos que resistem, mas mais cedo ou mais tarde são levados pela própria consciência, né, pelas próprias buscas e anseios interiores, há alguma transformação. Então, de certo modo, ela prepara, pelo menos ela induz, ela estimula algumas transformações, mas não necessariamente ela é causa de transformação.
Até para tirar essa ideia de que é algo mágico, né?
Que acontece, que então, desencarnou, mudou.
Fica, tudo bem.
Existem espíritos que, ao desencarnarem, porque já tinham também mais recursos, né, já tinham um pretérito, conseguem mais rapidamente acessarem maior abrangência do lado de lá. Mas é, à luz do Espiritismo, nada se dá assim, sem processo. Né? A gente consegue entender o porquê disso. Ah, mas desencarnou, era analfabeto, não falava nada, de repente está falando línguas e é sábio, etc. Aquele espírito, naquela encarnação, ele estava restrito, dadas as circunstâncias daquela existência, mas em voltando ao mundo espiritual, por ser talvez um espírito mais maduro, consegue acessar mais rapidamente o pretérito. E aí, denota-se que a transformação foi muito rápida, de que de repente ele deu um salto, mas não é, é porque ele já tinha, só estava, de certo modo, abafado pela última existência. Então, a gente vai falar um pouco desse aspecto também da relação da vida que se teve com o que se encontra de lá e desses processos indutores de transformação e o contato com a realidade espiritual vai proporcionar para o espírito. É, tranquilo esse aspecto? O mais elementar aqui da ressurreição? Para ilustrar, vamos só comentar aqui um texto do Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, 68, chamado Além Túmulo. Ele vai comentar justamente um dos versículos que eu citei aqui de Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 15, 13, e se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Só lembrando que, claro, né, na nossa visão espírita, no entendimento espiritual, a ressurreição do Cristo não se deu no corpo, como a teologia mais tradicional concebe. A ressurreição ali representa o retorno dele em espírito, que em algumas manifestações ali após a crucificação se materializou na interação com os discípulos e tal, mas não a ressurreição do corpo. O Espiritismo não vai propor essa ideia.
É como ele continuou aparecendo, né? Muitas vezes ainda.
Muitas vezes dentro de ambientes fechados. Kardec vai fazer um estudo sobre isso, sobre como nós temos ali sinais indicativos de que ele não se manifestava num corpo físico, ele em espírito manifestava-se podendo materializar-se em determinadas circunstâncias, que é um fenômeno conhecido, fenômeno de materialização é conhecido por nós. Então, ele vai comentar esse versículo. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Então, por que que a gente confundiu tanto essa ideia da continuidade, da ressurreição e etc. ao longo dos séculos? Lembrando que, quando a gente pega, por exemplo, Paulo Estevão, o livro Ave Cristo, a gente percebe que, no cristianismo primitivo, a compreensão deles não estava tão distante da que a gente tem hoje. Muitos deles já acessavam essa ideia da continuidade das vidas. Você pega lá o Ave Cristo, o irmão Corvino, o Corvino, melhor dizendo, o Apio Corvino, na hora que ele desencarna, ele fala lá com Pinto Varro, da continuidade, né, de que acreditava, segundo os antigos gauleses, da volta da alma aos corpos. No próprio Paulo Estevam, a gente vê que essa ideia ela estava mais próxima do que nós temos hoje, mas ao longo dos séculos, parece que a gente foi engessando isso, complicando isso mais. Por quê? Diz aqui, mano, em boa parte, porque a gente tentava harmonizar interesses temporais e espirituais. Era interessante que fosse uma chance só, porque isso dava mais poder para aqueles que eram detentores de determinados conhecimentos. Era interessante que nós, os cristãos daquele tempo, que fomos construindo essas ideias, tivéssemos esse poder em mãos, né? De sermos intermediários desse processo. Isso proporcionava um imenso status, muitas possibilidades políticas até. Então, foi essa mistura que a gente foi fazendo ao longo dos séculos, fomos também fechando as portas de conexão com o mundo espiritual. Se a gente volta ao Paulo Estevam mais uma vez, a interação com o mundo espiritual era muito mais aberta do que nós tivemos depois do cristianismo. Então, a gente foi, de certo modo, demonizando aquilo, a gente foi criando empecilhos, barreiras, porque não era interessante ficar recebendo os alertas da espiritualidade, né? Os chamados, os puxões de orelha. Então, vamos fechar isso, vamos fechar essa porta, porque aí fica só a gente aqui definindo mais ou menos o que é o entendimento do Evangelho. Então, a gente fala aqui com consciência de que nós, hoje, laborando no Espiritismo, muitos de nós estivemos envolvidos nesses processos, né? Então, muitos deles, os teólogos, situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. A gente fechou questão sobre pontos com muita pretensão. Não, o inferno ou o céu é assim, assado, assado, assado. Sem ter. De onde você tirou isso? Ah, sei lá. Eu acho que fui intuído aqui, fui inspirado, e a gente foi. Não, tem tantas camadas e tal. Claro que.
E com uma certeza muito absoluta.
Exato. Né? Com ousadia, até com pretensão mesmo. Claro que em todos os tempos, nós tivemos indivíduos que tiveram experiências com o mundo espiritual. Só que, muitas vezes, essas experiências, elas estavam enviesadas por visões preconcebidas que eles traziam. Então, você pega, por exemplo, um livro do Dante Alighieri, Divina Comédia. Ele vai visitar os infernos, ele vai visitar. Então, você percebe que tem muitos elementos de verdade ali, mas que muitas vezes estarão marcados, coloridos, com ideias que o autor encarnado tinha. Nós tivemos muitos santos da Igreja Católica, Teresa d'Ávila, por exemplo, e outros que foram aos infernos, viram como eram os sofrimentos nos infernos, mas tomaram aquilo muito literalmente, sem entender que muito daquilo era visão deles, de fatos, de acontecimentos, mas com um colorido, uma perspectiva muito individual. E aí a gente foi compondo, então, essa ideia de céu, de inferno, como existia antes no paganismo, de Tártaro ou de Campos Elíseos, com alguns fundamentos de verdade. Por exemplo, o bem é premiado, o mal sofre consequências dolorosas. Então, esse é um fundamento de verdade. Agora, a maneira como se dá essa retribuição, muitas vezes, estava ali enviesada. Então, com fundamentos de verdade, mas também com muitos aspectos de superstição, de ignorância, etc.
Tudo muito disso que a gente foi aprendendo depois com a doutrina espírita muito claramente, né? Porque muitas dessas vivências são percepções mediúnicas mesmo, reais, né? Só que sem compreender profundamente o que é a mediunidade, né? E como se utilizar disso, a gente está sujeito a um monte de coisas que são nossas, a outro tipo de influência.
Qual que é o grande diferencial da doutrina espírita nesse quesito? O que que é o crivo maior, ou o que que é a base que dá a segurança da doutrina espírita, a autoridade da doutrina espírita nesse sentido? De onde ela provém? Conceito? Sim, dos espíritos, e mais do que dos espíritos.
Mediunidade?
Sim, do uso da mediunidade, mas do uso da mediunidade, da interação com os espíritos dentro de certos critérios. Qual que é um dos mais fundamentais que Kardec estabelece? Controle universal do ensino dos espíritos. Ele coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2. Universalidade do ensino dos espíritos. Então, várias fontes, vários médios, espíritos diversos, submetidos ainda esses ensinamentos ao crivo da lógica e da razão. Porque, pelo fato de ser espírito, não sabe, não é garantia que ele está falando realmente a verdade dos fatos, pode estar, tem uma visão muito parcial das coisas e aumenta o resto, ou alguns realmente trazem a visão mais lúcida das coisas. Então, o grande sustentáculo do espiritismo, que o diferencia do que vinha sendo feito antes, é: não foi um homem que sentou e elucubrou, não foi alguém que do seu gabinete imaginou que assim seria, ou um indivíduo que teve uma experiência e descreveu literalmente achando que assim é. Foram vários médiums, vários espíritos que foram convergindo, e aí Kardec foi pontuando: olha, esse falou isso, esse falou isso, esse falou quase que a mesma coisa que esse, mas de maneira mais figurada, então vamos entender, tirar um pouco da camada da alegoria. E ele foi fazendo isso, foi fazendo isso, foi fazendo isso de várias fontes, e ele então estabelece
como a ciência faz. Né?
Exatamente. Essa
que pode ser em múltiplos centros, colhendo informações, experiências.
E o grande livro basilar do céu e inferno.
O céu e inferno.
Todos esses relatos particulares de espíritos, várias condições.
Exatamente.
Primeiro uma base teórica maravilhosa, e depois esses relatos sistematizados, plurais, né? Várias possibilidades de espíritos, várias condições diferentes. Kardec apresenta isso, e a partir disso, a gente tem toda a obra subsidiária, né? Maravilhosa também, principalmente do Chico, André Luiz, esmiuçando nessa vida. Hoje a gente tem tantos elementos, esses elementos não existiam, né, para estudo. Uma obra com a do André Luiz, né? É algo extraordinário, né? Em termos de profundidade, né? De detalhamento, e tudo sempre com coerência, com lógica, com racionalidade. Então, assim, o material que nós temos hoje, que a doutrina espírita oferece, traz tanta luz para esse tema da ressurreição, da reencarnação, que realmente todo mundo que se descortina para nós e que muitos ainda desconhecem, e que ficam então arraigados nesses conceitos mais restritos, antigos.
Sim.
De questões mais mundanas mesmo. E vão
alimentando isso ao longo do tempo e não se abrindo, né? Mas aquele que tem humildade, né, para se abrir e conhecer isso que não é novo, né? Estamos falando do céu e inferno, por exemplo, né? Não é novo propriamente, mas é todo mundo que se abre, né, de informações, de aprendizado, de possibilidades, de esclarecimento e consolo, né, para melhorar as nossas vidas, as vidas dos nossos irmãos, e porque isso, o desconhecimento de tudo isso, eu tenho a oportunidade de conhecer todos os nossos tempos, né, de conversar com pessoas que não têm essa visão, mas estão um pouco mais fechadas, muda demais, né, a perspectiva das coisas, né, o modo como se vive. É, por exemplo, no capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, essa noção da vida futura e como ela se desenvolve é fundamental para nós entendermos as aflições. E as aflições, elas nos alcançam a todos o tempo inteiro. Então, isso é fundamental para todo mundo, essa perspectiva esclarecida do futuro.
Tanto é importantíssimo esse ponto que Kardec, em vários momentos da codificação, vai dedicar-se a falar sobre a vida futura, e o impacto que ela tem na vida presente. O próprio Leon Denis também tem uma obra chamada Depois da Morte. Por que esse título? Para que o depois da morte, o conhecimento do depois da morte, impacte o antes da morte, a nossa vida antes da morte. Então, esse é, de fato, um conceito primordial. E o grande lastro, né, a grande autoridade, a base segura em que o Espiritismo se apoia está nisso, concordância e universalidade do ensino dos Espíritos. São essas duas palavrinhas-chave, concordância e universalidade, que dão essa base segura da visão que o Espiritismo apresenta. Então, não é mais um encarnado que está só elucubrando sobre o tema, são os próprios Espíritos ressurrectos, né, os que lá estão vivos, os que continuam de lá, e vem nos dizer como é, o que viveram, o que experienciaram, as múltiplas condições desse mundo espiritual.
Mas é importante dentro disso que você mencionou, que é esse entendimento também de que não é porque está espírito desencarnado naquele momento que tem também essa visão correta. Eu estava lembrando do encontro lá da Cipriana, que um espírito vai pensar ali que ela é uma santa, enfim, ele vai acreditar que está diante de alguma entidade angélica, enfim, porque essa era a construção que até então ele conhecia, então ele vai fazer essa associação.
Sim.
Assim como os espíritos que você mencionou, que enquanto encarnados, faziam uma determinada associação do que seria o inferno, né, de como eles viam o inferno.
Tem até um caso, numa das obras do André Luiz, agora, não me recordo qual, que eles vão acompanhar o caso de uma senhora que, desencarnada, estava vendo o diabo. E aí o André olha assim, tinha nada, e o benfeitor pede consente-se na mente dela. E ela, quando encarnada, havia visto um livro, desses livros que estudam os demônios e tal, e tinham imagens de cada um dos demônios, né, cada um de um dos pecados, e ela tinha gravado uma dessas imagens na mente, e aí nos processos de culpa dela própria, ela criava essa imagem e ela via de fato aquele ser demoníaco, aquela forma dantesca, e era uma criação dela. Então, veja, um espírito desencarnado que está ali vendo uma coisa que não é, de fato, o que se dá. Para ela, parece a realidade, mas é uma projeção mental. Então, você imagina isso, né? Quantos espíritos não terão experiências como essa? Encarnado vai no desdobramento do sono, no mundo espiritual, vê lá indivíduos pegando fogo numa caldeira. Aquilo pode ser a tradução dele, do sofrimento que ele viu. Como aquele caso lá no Missionários da Luz, do indivíduo que sentia-se perseguido pela polícia, e, na verdade, era o André Luiz e o benfeitor que queriam falar com ele. E ele achou que era a polícia, acordou com a sirene, está fugindo da polícia. E eram os benfeitores espirituais que queriam. Então, ele projetou nos benfeitores o chamado da lei, que vinha atrás dele. Então, estou fugindo, né? Estou fugindo da polícia. Então, veja como é o mundo espiritual. Ele é muito dinâmico, porque a mente lá exerce um grande papel. Agora, só quando eu consigo conjugar várias fontes de espíritos inferiores a espíritos superiores é que eu consigo ir tirando ali o que é circunstancial de cada um e o que é, de fato, o funcionamento do mundo espiritual.
É difícil numa reunião mediúnica nós não temos que lidar com isso.
Exato, toda reunião mediúnica acontece.
Quem dialoga, né, sabe, né, para tentar.
Sim.
Isso é dia a dia.
Né? Devastando Invisível, de Ivone, uma obra fantástica que ainda não pôde ver. É uma das melhores obras para a gente entender essa dinâmica do mundo espiritual. Fantástico. Devastando Invisível.
Então,
E aí, voltando aqui, ó, declararam outros, né, outros teólogos, que no instante da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Então, existem aqueles que dizem que ao morrer o indivíduo vai para o purgatório ou já vai direto para o céu ou para o inferno. Outros que o indivíduo entra num sono esperando o julgamento final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Então, Emmanuel, ele evoca a lógica. Olha, gente, se a gente aplica a lógica para estudar a física, a química, a biologia, vamos aplicar a lógica para estudar também as leis espirituais. Ela não nos foi dada, a lógica, a razão, por acaso. Ela deve ser um auxiliar nesse tipo de estudo. Então, faz sentido que o indivíduo fique lá parado indefinidamente, esperando o juízo final? Ou faz sentido que, por faltas limitadas do tempo, ele seja eternamente punido? Então, a gente nem vai entrar no mérito desse debate aí sobre a questão de penas eternas ou não. Mas Kardec vai apresentando o que os Espíritos trouxeram também, sempre com o auxílio da lógica, mostrando, olha, faria sentido Deus ser a perfeita justiça, infinito amor, se por causa de erros limitados no tempo, ele pune ilimitadamente? Faria sentido? Né? Então, ele vai desconstruindo usando a lógica e chega à conclusão de que ressurreição é vida que segue sempre. Vida que segue sempre, em outros planos, em outras circunstâncias, dimensões, mas vida continua. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar que permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Se o próprio mestre voltou, se Moisés e Elias voltaram no Tabor, como vai ter tanta gente? Né? Se vale para um, vale para todos? Faria sentido a justiça divina ser, a medida divina ser diferente de um para com os outros? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio evangelho. Ou seja, é rudimento do evangelho, está lá, é elementar, né, o evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuidade do esforço e da vida.
Eu estou pensando aqui o quanto é incrível isso, a gente pensa, né? Nós estamos discutindo aqui algumas semanas já esse chamado de Paulo, né? De elevarmos a perfeição sem ter que voltar esses artigos fundamentais, essas coisas elementares, né, que já estavam lá e tal. E isso aqui, né, Paulo de Tarso, lá no primeiro século. Né? E ainda hoje a gente tem que retomar essas coisas, uma grande parcela ainda, né, da população, assim, das pessoas que vivem, a gente, assim, sem essa base simples e fundamental da vida, assim. E nós mesmos, que às vezes temos e que também vamos vivendo como se não tivesse, né, assim, esquecido disso.
Então,
pensar assim, ele está convocando a gente para o próximo passo e tantas vezes ainda a gente tem que recapitular a base primordial para conseguir avançar, né? Conseguir ir além.
E mesmo nos casos daqueles que não se aprofundaram tanto, por exemplo, na ideia da reencarnação, o simples fato de saber da imortalidade da alma já deveria representar muito para o ser. Ainda que ele não acredite em reencarnação, ainda que ele não saiba como é exatamente o que ele espera, mas ele saber que ele sobrevive ao corpo e que o que ele vai encontrar de lá está estreitamente ligado com o que ele fez aqui, só isso já bastaria para ser motivo de sobra para ele pensar caminhos em vida. Então, isso que o Paulo está dizendo, gente, isso é rudimento, isso é elementar. O Espiritismo vem e leva-nos um pouco mais além do entendimento, convidando-nos a ir à aplicação, à vida coerente, porque isso é deixar o rudimento. Uma coisa é saber da imortalidade, uma coisa é até saber da reencarnação, mas ainda é rudimento, o saber disso. Agora, a vida que passa a viver em conformidade com isso é que é o avançar.
Sem o avançar, se a gente mantivesse pelo menos a base aqui desses elementos, já seria alguma coisa, assim, né? Para a gente, enfim, poder
ir adiante. Quando a gente começou esse estudo, várias vezes eu fiquei pensando, assim, em vários tempos, né? A maneira que Paulo falou, na época, era para os hebreus e os rudimentos do ensinamento que o Cristo acabou de trazer. E aí, depois eu penso no outro momento. Para os cristãos, os rudimentos sendo deixados para avançar para o Espiritismo, novos conceitos. E eu penso que também hoje a gente enquadra tudo isso no próprio Espírita, se fixando em alguns rudimentos para passar sempre para o próximo nível. E aí eu fiquei pensando, assim, eu acho que todo rudimento é sempre um mesmo tempo, no mesmo degrau. A gente tem degraus infinitos de ascensão. Mas se a gente se fixa muito tempo no mesmo conceito que a gente aprendeu e acha que é suficiente, eu acho que, de certa forma, é se ater a um rudimento e não avançar além.
E é interessante, amigo, que a gente pode pensar até nos seguintes termos, assim. O conhecimento ele vai se aprofundando no passar dos séculos. Mas, às vezes, eu só vou incrementando esse conhecimento sem deixar o mesmo rudimento que eu estou há muito tempo. Então, vou dar um exemplo. Existiram indivíduos que, com o simples rudimento de saber da imortalidade e da justiça divina depois da morte, conseguiram avançar a aplicação e ascenderam a condição de espíritos superiores. Não precisaram chegar até o Espiritismo que explica tudo detalhe por detalhe para sentirem-se estimulados a avançar. Não, só com o rudimento básico, ó, eu vou viver depois do corpo e a minha vida lá depois vai estar relacionada com o que eu fiz aqui. Só isso para eles já serviu de estímulo para avançarem a aplicação. Agora, para que os Espíritos vêm destrinchando, vêm tornando isso cada vez mais palpável, cada vez mais profundo? Para os Espíritos remitentes. Para os Espíritos que relutam. Nós, no caso. Né?
É o exemplo da Célia, como você está falando.
Exato.
Naquela época, fazia o que
quantos fez? Espíritos? Naquela época, às vezes nem alcançava a ideia de reencarnação, nada, mas, ó, a vida continua. Para ele, bastou. Agora eu vou viver como alguém que sabe que vai viver depois da morte. E o cara foi, aplicou o evangelho, deixou o rudimento. Agora nós ficamos no rudimento lá, quando não sabíamos da reencarnação, e às vezes ficamos no rudimento aqui, quando já sabemos da reencarnação, do que é o mundo espiritual, ainda ficamos só no conhecimento. Percebe? Então a gente tem que entender assim também que o desenvolvimento do conhecimento não necessariamente significa sair do rudimento. Eu posso estar no mesmo rudimento, mas com conhecimento mais abrangente, o que é ainda mais grave.
Exatamente. Né?
O que é ainda mais responsável, mais responsabilidade.
Estava lembrando de um versículo do Evangelho, está lá em João 11, 25, 26, em que Jesus vai dizer, né, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, aí, claramente, a questão da eternidade, eu acho que deixa muito claro, mesmo antes ali da crucificação, enfim. E aí, ele põe uma continuação que é interessante, porque ele fala, quem vive e crê em mim? Então, não basta só o crer ou conhecer, é preciso viver em Cristo para estar ganhando isso. Não morrerá eternamente.
Esse nunca mais morrerá. Né? Ou seja, quem vive em Cristo já vive a vida do Espírito. E o Espírito não morre. O corpo perece. Mas quem já vive com essa consciência, com a virtude aplicada, vive em Espírito de fato, esse nunca mais morrerá. A morte para ele não tem mais esse caráter de esfinge. Né? E também não mais morrerá no sentido de tudo que ele faz, daí por diante é vivo.
Aqui, tudo que a gente faz desalinhado da lei de Deus está fadado à morte.
Está fadado à morte.
E o que está alinhado
é vivo. O aguilhão do pecado é a morte. Como ele não está mais no pecado, a vida dele é plenamente integrada à lei em Cristo. Tudo que ele faz é feito no amor, é feito no bem, é feito na luz. Então persevera. É obra para a eternidade. Isso nos faz aproximarmos do outro conceito mais profundo de ressurreição que a gente vai tratar. Mas antes, diga lá, Thelminha.
Boa noite, amigos. Eu fico pensando realmente, o Kardec é fantástico, né? Quando ele coloca, não é fora da igreja que é a salvação. De qual igreja que você está falando? Não é fora da verdade, cada um quer ter a sua, mas é fora da caridade, né? Então, quando você fala fora da caridade não há salvação, é como você acabou de falar, você está com uma vida em Jesus Cristo, já que a caridade é o movimento do amor. Então, nesse sentido, não tem necessidade de passar pela doutrina. Qualquer religião que mostra o Cristo, a pessoa estando preparada para aquele entendimento, compreensão e prática, você falou agora mesmo, né? Ele já está lá em cima. Realmente, o espírito é o espírito renitente, né? É aquele que precisa passar por essa fase toda aí de entendimento. Mas graças a Deus que existe a terceira revelação.
É isso aí. A gente, naturalmente, né, que o processo de ampliação da própria compreensão da lei divina do universo, ele também faz parte, né, da evolução. Mas os que aqui estamos no seio da doutrina espírita, geralmente temos sido espíritos que precisam de estímulos ainda mais claros para a gente poder avançar.
Eu não sei. Diga. Se eu te falo a frase, posso estar confundindo, mas pega tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará, né? Pega nesse outro sentido, que o morto é o que afasta do meio de Deus, né? Enquanto a gente está dormindo ainda o sono da improdutividade, do não avanço, que a gente sai dessa condição de mortos e levante, seria a ressurreição, né?
Exatamente. Então, um outro aspecto ainda da ressurreição é a ressurreição na própria vida, durante a encarnação, em que o indivíduo deixa um estágio de estagnação, uma condição de estagnação, de acomodação, de preguiça, e se ergue, né? Renovação, movimento, transformação, ainda na própria existência, não deixa de ser uma ressurreição. Jesus mesmo orienta os discípulos, ressuscitai os mortos. Óbvio que ele não esperava que os discípulos fizessem o que ele fez com Lázaro, talvez, no sentido de, embora alguns fizeram, né? Falei aqui, mas Pedro fez isso e tal, e outros. Mas, assim, óbvio que ele não espera que os discípulos derroguem leis divinas. Se o indivíduo morreu, de fato, desvinculou-se do corpo, não tem mais jeito. O que ele queria dizer, sobretudo, quando orienta seus discípulos, é levem de volta a vida aqueles que estão mortos na ilusão, mortos no vício, mortos no medo, mortos no desânimo, aqueles que cristalizaram o sentimento, aqueles que deixaram de buscar o conhecimento libertador. Então, ressuscitar os mortos. Leve essa ideia de que vida é movimento, de que vida é ascensão, de que vida é melhoria, de que vida é estudo e libertação. Então, isso também é um sentido de ressurreição, talvez ainda mais direto, mais próximo de nós do que até da continuidade da vida após a morte. Então, já trabalhamos dois aqui, né? Ainda teria um terceiro, que, em especial, o Emmanuel vai trabalhar algumas mensagens suas. Geralmente, quando ele usa a ressurreição com a palavra com R maiúsculo, quem se lembra? A gente já trabalhou isso aqui uma vez no estudo, algumas vezes até.
É o espírito puro quando chega, né? A pureza.
É a ressurreição como sentido final, né? O fechamento do ciclo em que o espírito precisa reencarnar. Quando ele rompe todo e qualquer laço com a matéria, quando ele não tem mais resgates, necessidade de voltar à matéria, porque já se purificou de todo e qualquer elemento material, aí ele entra nessa ressurreição com R maiúsculo que Emmanuel usa, que seria chegar à condição de espírito puro, em que ele passa a viver agora no mundo espiritual. Pode vir à matéria em circunstâncias muito específicas, como no caso de Jesus, mas ele já não mais vem à matéria, não há mais necessidade, porque ele já fechou esse ciclo de interação com a matéria. Rompeu todos os laços com a matéria, com as paixões atreladas à matéria.
Um outro trechinho em relação ao segundo aspecto que você mencionou, essa ressurreição dentro de uma mesma encarnação, é mencionado na passagem ali do filho pródigo, que aí Sim. vai dizer lá em Lucas 15, 24, porque este meu filho estava morto e reviveu. tinha se perdido e foi achado. Então, essa ressurreição dessa criatura ainda na encarnação.
A própria passagem do Lázaro também é um símbolo. Ela é um símbolo em muitos sentidos, né? Mas um sentido mais direto aqui para nós é isso. Quantas criaturas não se encontram na condição de Lázaro? Enfaixadas pela matéria, vendadas pelas ilusões, pela cegueira espiritual, na caverna do egoísmo ou da ignorância. E o Cristo vem, então, e por meio do Evangelho orienta. Lázaro, sai para fora. No sentido de volta à vida. Vai em busca, né, do conhecimento, liberta-te do egoísmo, das amarras, das paixões, para seguir em vida. Então, no sentido da ressurreição também.
Esse seria o aspecto simbólico, mas que a gente comentou no início da transformação, né? Assim,
isso.
Uma transformação da natureza, que a gente falou, né? A semente que morre para nascer planta, né?
Então, a gente viu aqui basicamente três...
O homem velho, né?
O homem novo, né? A gente viu basicamente, então, três sentidos, né, da ressurreição. O primeiro, a própria continuidade da vida, a vida que não cessa, mesmo além do corpo. O segundo, esse mais direto, talvez mais imprescindível para nós, que é o de renovação, de deixar a nossa condição, muitas vezes, de mortos espirituais ou de morte espiritual, que é estagnação, que é acomodação, que é o vício e tal. E, finalmente, aquele que é a meta, a ressurreição final, digamos assim, quando o espírito alça-se à condição de espírito puro, rompendo qualquer vínculo com a matéria e com as paixões. E aí, já atrelando esse conceito da ressurreição com o conceito seguinte, o próximo princípio, que é o do julgamento eterno, nós vamos comentar aqui um outro texto de Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 127, chamado Lei de Retorno. Antes aqui do texto, alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que ficou aí pendente sobre a ressurreição?
Essa última ressurreição, escrevendo com a Emmanuel, não seria do Espírito Cristo. Seria só um desvínculo da matéria. Aí eu teria mais etapas para frente.
Já seria o Espírito Puro. Acontece que na condição de espírito puro ainda há alguma forma de progresso, entende? Então, o Cristo é um espírito puro, mas entre os espíritos puros, a gente vai percebendo que existe alguma maneira ainda de progredir. O próprio Chico, a gente sabe pouco sobre isso, na verdade, né? Pouco que eles falaram, assim. Mas o Chico, por exemplo, uma vez conversando com o Herculano Pires, eles falam sobre... O Cristo, eles estão falando lá sobre os demiurgos, né? O demiurgo é um conceito de Platão, similar ao nosso conceito de Cristo. Cada planeta teria lá o seu demiurgo, que seria uma espécie de governador do planeta. E aí eles estão falando sobre isso e tal, e aí o Chico fala, olha, muito interessante, Herculano e tal. E, assim, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, interessante esse conceito que cada planeta vai ter o seu Cristo, o seu governador ou o seu demiurgo. Mas, com todo respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso que nós concebamos que, se Jesus é o Espírito Crístico do nosso planeta, o Cristo do sistema solar será um Cristo com maior capacidade criadora do que Jesus. Então, ele vai mostrando, ó, se tem um Cristo de um planeta, existe um Cristo de um sistema solar. E esse espírito, ambos são espíritos puros, já não tem mais qualquer amarra com a matéria. Agora, esse outro espírito, ele já tem mais capacidade criadora do que aquele outro, que também é um espírito puro. E assim sucessivamente, se a gente for, vai até o infinito, né? De um sistema a gente passa para uma galáxia, de uma galáxia a gente passa para um aglomerado de galáxias, e aí você... Né? Mas, enfim... Como a nos dizer que também depois da condição de espírito puro, o espírito segue ganhando experiência, segue ganhando capacidade criadora. Sabe-se lá como, que, mas é maravilhoso isso, né? Porque a vida entre nós e Deus há sempre o que progredir. Então, seria essa ideia. É o que está na questão 170 dos espíritos, né? Quando o espírito se torna espírito puro. Quem quiser depois, pessoal, também, sobre a questão da ressurreição, nós temos as questões 110 e 111 do Livro dos Espíritos, em que Kardec fala, junto com os Espíritos, né, da ressurreição, e mostrando que a ideia da ressurreição da carne, na verdade, ela fala da ressurreição do Espírito, que foi mal entendida por nós como sendo do corpo. O próprio Paulo, se a gente vai lá no capítulo 15 de Coríntios que eu mencionei, ele fala que ressuscita-se corpo espiritual. Então, Paulo deixa mais do que claro que a ressurreição é corpo espiritual, mas a gente foi, com, né, os nossos argumentos aí ao longo dos séculos, amarrando essa ideia de que é o corpo que voltaria. Kardec, mais de um momento, vai desconstruir essa ideia, tanto no livro Céu e Inferno, que é um ótimo livro, como o Daniel falou, a primeira parte dele é teórica, explicando isso, inclusive a questão da ressurreição, e a segunda parte dele é estudo de casos, né, de vários espíritos. Então, quem quiser depois ver as questões sobre a ressurreição da carne. Bom, voltando aqui ao texto, Lei de Retorno, capítulo 127, Pão Nosso. Olha o versículo que Emmanuel vai comentar. João 5,29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E aí?
Vai ressurgir em algum lugar, bom ou ruim.
Ou seja, nós temos aqui uma vinculação entre o conceito de ressurreição e o conceito de quê? Julgamento, ou de juízo. Né? A ressurreição é a continuidade, mas não é qualquer continuidade, é uma continuidade que está correlacionada com o que o indivíduo fez. Os que fizeram bem serão para a ressurreição da vida. Quem teve uma vida marcada pelo bem, o que ele encontra do lado de lá? Expansão, né? Expansão de sensibilidade, expansão de alegrias, de conhecimentos. Ele entra em faixas espirituais que antes ele não entrava, não conhecia. Então, a vida se enriquece, a vida se expande, a vida se sublima. Quem fez o mal, majoritariamente, vai sair ou encontrar que tipo de ressurreição? Condenação. Que condenação?
Esse mesmo, só para consciência.
Juízo consciencial. O que é uma coisa que a gente percebe no relato dos Espíritos? Quem participa de reuniões mediúnicas, ou mesmo no Céu e Inferno? Quem que é o grande agente, entre aspas, tá, da punição? O próprio ser, né? Às vezes você vê no mundo espiritual, perseguido por outros Espíritos, a gente tem casos, né, de Espíritos que são vampirizados, que são às vezes até presos lá, torturados no mundo espiritual. Mas o que dá margem para isso? Processos conscienciais de culpa, etc. Lemos o livro Libertação, por exemplo, do Gregório. Então, não é que exista propriamente um tribunal, ele passa lá pelo tribunal, é emitida a sentença, etc. Né? É, sobretudo, um processo consciencial. O André Luiz vai dizer que, por vezes, temos lá também tribunais, tal, mas, enfim, é um processo consciencial que leva o indivíduo a viver as consequências dos seus atos. Então, um relato que a gente vê muito no Céu e Inferno e outros, na própria convivência com os Espíritos, na reunião mediúnica. Aquele que cometeu um crime, aquele que cometeu um assassinato, geralmente o que ele vai experienciar? A lembrança das vítimas, né? A voz das vítimas, a perseguição daquilo, a revivência, reviver aquela cena. Enfim, cada ato vai desencadear um certo processo psicológico, psíquico, sobretudo, que se configura como sendo a expressão daquele conflito consciencial que ele estabeleceu.
O herdeiro de si mesmo, né?
Oi?
É o herdeiro
de si mesmo.
E aí, eu lembro que uma vez a gente comentou em outros estudos, né? Naquelas passagens do Velho Testamento, quando fala da geração sendo punida na geração, e aí você fica, nossa, mas alguém vai herdar a minha punição que caberia a mim, meu neto, enfim, para a terceira geração, e aí você olhando num sentido, assim, meio literal, meio desavisado, você tem esse entendimento, e aí quando a gente vê isso aqui e enxerga esse herdeiro de si mesmo, a gente enxerga que é a gente mesmo, em vidas futuras, colhendo o que foi plantado.
Exatamente.
Porque tem repercussão no corpo espiritual, que é o perispírito, Que, né? Sim. Que também repercute depois no corpo material.
Exato. Então, tanto é no mundo espiritual, já o primeiro processo de lidar com essas consequências, como depois em futuras existências também. Tanto pelos desajustes criados no próprio perispírito, que se traduzirão no corpo, como pelas expiações que ele vai passar em futuras existências decorrentes das atitudes que ele teve no passado. Então, é aquela síntese maravilhosa da justiça divina, as próprias palavras de Jesus que Kardec utiliza, né? A cada um segundo as suas obras é a maior síntese da justiça divina em todo lugar do universo. Então, aqui Emmanuel vai comentar essa frase em que o próprio mestre associa a ressurreição com o aspecto já de julgamento ou de juízo. E por que Paulo põe que julgamento eterno? É porque as penas serão eternas?
Porque a todo momento a gente está agindo e sendo julgado pela nova atitude, né?
Desde que existe a lei, isso está se dando, né? Desde que Deus estabeleceu as leis, e elas são eternas e imutáveis como o próprio Criador, esse princípio ele vem operando e seguirá operando eternamente. Então, a própria criatura dentro de si, qualquer desvio da lei já representa um arresto dessa justiça divina dentro de si mesmo. Mesma coisa, qualquer ato positivo, ato harmonioso, em conformidade com a lei, já traz mais bem-estar, mais paz, mais tranquilidade para o espírito dentro de si mesmo. Então, é um processo que está operando-se constantemente e eternamente. É nesse o sentido de eternidade. Não que a pena será eterna, a pena será proporcional àquilo que a gerou. Enquanto existir o orgulho, o endurecimento que a gerou, ela geralmente vai se mantendo, até que o espírito desperte, reconheça a necessidade de mudança e tal.
Cada um dos seus obras, mas você pode fazer obras sobre obras, né?
Exatamente.
O que Paulo falou que o amor cobra a multidão de pecados. Não sei se foi o Paulo.
Foi Pedro e Jesus também. Isso. Exatamente. É dinâmico, né, o processo da justiça divina. Não é que uma vez estabelecida a consequência daquele ato, ela vai ser inflexível. Se o indivíduo por livre vontade, por livre adesão, modifica-se antes, ela não precisa ser tão enérgica quanto ela seria se ele se mantivesse endurecido. Esse é o princípio fundamental das penas. Kardec vai dedicar boa parte do livro dos Espíritos, aqui na última parte, a falar sobre a duração das penas, a condição dessas penas. Elas dependem muito da postura que o Espírito vai adotar.
Estava pensando, porque muitas vezes quando a gente fala de pena, de condenação, a gente tem um olhar um tanto quanto duro, que a gente esquece que também Deus é amor. E aí quando a gente fala desse processo, então, a gente está falando de um processo, não pela punição em si, mas de um processo de correção da criatura para que ela mude de atitude, que tem uma finalidade, um propósito, e que assim que ele é atingido, isso cessa, né? Não é... Ah, vou punir pelo punir, porque eu estou aqui com o chicote, eu sou o Deus Todo-Poderoso e vou ficar aqui.
A gente cria um Deus pior do que a gente, né? Porque a própria lei humana já prevê, se você tem um bom comportamento durante uma pena, uma sentença, você tem essa pena abrandada, né? Mas a gente coloca Deus um pouco pior.
Não, e eu estava pensando exatamente assim, como a gente consegue piorar as coisas pensando nessas... elementos fundamentais aqui, né? Porque são os fundamentos, são a base, é o básico de, né, já de tanto tempo, e a gente conseguiu corromper cada uma dessas coisas, né? A gente tomou a fé em Deus num aspecto
ritualístico.
E de uma fé pura e simples. Aí eu creio. Aí pronto, já transviou a fé. A gente transviou o batismo, a gente transviou, enfim. Todos esses aspectos a gente fez a nossa interpretação fugindo do básico, do elementar, assim.
Muitas vezes a capacidade.
A gente quer moldar o Cristo a nós, não moldar-se ao Cristo, né? Que exige esse processo de transformação que a gente... Que é o que o Paulo está convidando lá no começo, né? Para a gente sair dessa zona de conforto e tomar as rédeas da nossa vida, da nossa existência e se aprimorar, se elevar.
Exatamente. Aproveitando, né, o gancho do que a Fê e a Van trouxeram, né? Olha que maravilha. Questão 1003, Livro dos Espíritos. A gente já volta para o texto aqui, para não esquecer de nada. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrada ou subordinada a alguma lei? Deus não age jamais por capricho, e tudo no universo está regido por leis em que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Questão seguinte, 1004. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado? Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. O estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, os seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Olha que maravilha. Mais direto, mais sábio, mais lógico, mais justo do que isso, né? Então, a cada um segundo as suas obras, no sentido de que está sempre acompanhando a obra do Espírito. Se ele está melhorando, então a punição, isto é, a consequência dolorosa, ela vai amainando. Se ele está seguindo mais duro, então ela vai ficando mais enérgica. Então, ela vai acompanhando o ser, a cada um segundo as suas obras, de maneira dinâmica, né?
Essa matéria, a Fábio falou de que a gente deturpou esses fundamentos, né? É também quem deturpou, fomos os que ainda estamos nos sofrimentos. E os sofrimentos parecem até antes que a gente está vivendo, né? Mas é até que a questão maior serão as fraternidades para quem permanece no erro, né? Parece a eternidade. Então a gente trouxe essa nossa impressão.
Isso, a gente tornou ela como se fosse a realidade, né? Como a gente não divisava o fim do sofrimento, o tomamos como eterno, e daí essa visão das penas eternas. Mas indo aqui para a lei de retorno, o Emmanuel comenta assim: em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do mestre se reporta à ressurreição da condenação. Então, Emmanuel já vai desdobrar aqui a ideia da ressurreição da condenação, vinculando à reencarnação como processo expiatório, né, em futuras vidas. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Então, aquilo que o Caio trouxe lá no início, vinculando a ressurreição com transformação, nesse caso aqui, a gente percebe que ela induz algumas transformações. Então, o que fez o bem, em chegando lá de lá, ele vai encontrar uma vida tão mais ampla, tão mais expandida, né? Por conta do que ele fez antes. Então, não é que a ressurreição ela provocou aquela transformação, mas ela induziu, ela abriu possibilidade para que o indivíduo acessasse tudo aquilo. A mesma coisa aquele que fez o mal, aquele que manteve-se ali no vício. Quando ele desencarna, geralmente ele vai lidar com um sofrimento ainda maior em decorrência daquela postura. E aí a ressurreição da condenação vai convidá-lo então a mudar. Alguns ainda resistem por muito tempo, muitos séculos. Mas mais cedo ou mais tarde, essa nova condição o impele a repensar. Suas realizações, as dos que se dedicaram ao bem, né? Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cancelam momentaneamente.
E aí é interessante, não é Deus que está cancelando, é a própria criatura.
Exatamente. Ela que vai fecha a janela, né? Ela que vai fecha a cortina. Nesse caso, então, né, cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. Quem escolhe não subir, condena-se a seguir no vale, a seguir ali naquele ciclo vicioso em que ele se encontra, dentro daqueles mesmos horizontes. Enquanto ele não escolher subir, ele vai seguir dentro daquele mesmo parâmetro, né, dentro daqueles mesmos elementos em que ele está inserido. Isso me faz lembrar uma frase do Evangelho, acho que está em João também, que Jesus fala assim: quem não crê em mim está condenado. Parece forte, assim, se eu não sou cristão, então estou condenado, o que é isso? Quem não crê em mim está condenado. Quem não se abre ao bem, ao amor à verdade, condena-se a si mesmo a viver distante do bem, da felicidade associada ao bem e ao amor. Então, é claro que Jesus ali não está falando dele pessoa, nem dele rótulo cristão. cristianismo. Ele está falando dele, lei divina, que ele representa. Quem não crê, não busca conhecer a lei, condena-se a si mesmo a viver por hora muito aquém da vida que poderia ter, da felicidade que poderia ter.
É aquela questão 614, que vai falar que a criatura só é infeliz enquanto afastada da lei divina está.
Essa é a ideia. Então, ela mesma cancela momentaneamente as suas possibilidades de ressurreição na luz. É, cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhe surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, a ideia do levantar-se, do continuar que a gente trouxe, né? E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Gente, esse assunto é tão importante, não sei se vocês já repararam isso, mas quando a gente vai no Livro dos Espíritos, questão 1009, é uma das questões, se não a questão, com maior resposta do Livro dos Espíritos. E ela é sobre o quê? Penas eternas. Para a gente ter uma ideia da importância que os Espíritos deram a esse assunto, olha a galerinha que respondeu aqui a pergunta. Estão 1009. Ó, primeiro, Santo Agostinho. Depois, Lamennais. Depois, Platão. Depois, Paulo Apóstolo. Todos os Espíritos trouxeram considerações sobre a questão das penas eternas. Demonstrando o quão era importante a gente, enfim, enquanto humanidade, deixar para trás essa ideia. Que teve a sua razão de ser em algum momento, que foi até útil em algum momento, mas que agora gera mais incredulidade do que propriamente cumpre o seu papel de convidar a mudar caminhos. Porque, na atual condição da humanidade, já não faz mais sentido, ou já não encaixa mais considerar essa possibilidade de penas, de sofrimentos eternos, com um Deus que a gente está tentando entender como bom, como misericordioso. Então, os Espíritos são enfáticos aqui, Paulo, Platão, olha, crede-me, irmãos, deixe para trás essa ideia, eles vêm dizendo assim, deixai para trás essa ideia. Ó, digo-vos, cessai de colocar em paralelo na sua eternidade o bem, essência do Criador, com o mal. Né? Isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmar, ao contrário, a amortização gradual dos castigos e das penas pela transmigração e consagrareis com a razão unida ao sentimento a unidade divina. Isso é Paulo falando. Então, eles repisaram essa questão, depois Kardec traz um longo comentário dele próprio sobre o assunto, inclusive falando sobre a ideia de eternidade como sendo eternidade que parece ser eterno enquanto dura, né? Para aquele que sofre. Ou eternidade também no sentido que é um princípio eterno, que vem operando sempre, esse princípio da justiça.
Até porque quando a gente prega isso, a gente está negando a natureza divina.
Exatamente.
Né? E o Paulo, eu acho que como poucos, ele pode falar, ele enfatiza bastante essa questão da misericórdia divina que o alcança. Porque ele sabia dos seus erros, dos seus equívocos naquela encarnação. E ele vai enfatizar muito para as pessoas acreditarem nas possibilidades de transformação, dessa renovação, dessa ressurreição.
Seria até um contrassenso, né? Acreditar que Deus, ele só dá uma margem tão estreita para a criatura se renovar, que são os poucos anos da sua existência na matéria. Ele que tem sido tão paciente conosco há tantos séculos, né, esperando, por exemplo, nos enviar o Cristo e tudo mais, nos daria uma margem de tão poucos anos para nos renovarmos? Então, qual o sentido, né, disso? Quem tinha levantado aí?
O Thiago colocou um trecho, mas eu não consegui ler.
Ah, tá.
Se quiser ler para a gente, vai lá, Thiago. Lívia, não sei.
E, gente, não, é só um comentário que se... Atualmente, as próprias leis humanas já não aplicam mais pena perpétua. Então, seriam as leis humanas mais evoluídas que a lei divina, né? Se a própria legislação humana já abandona a aplicação de pena perpétua, né, como punição, quem dirá uma lei divina, né?
Exatamente. Esse é um dos argumentos, inclusive, que Kardec e os Espíritos vão usar. Olha, se até as vossas leis já estão mais amenas, mais misericordiosas, né, que dirá aquele que é a referência da justiça universal. Então, só um trechinho mais que eu queria ler, ó, da, agora da resposta do Santo Agostinho, né? Interrogai vosso bom senso, vossa razão, perguntai-vos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, fosse ela de 100 anos em relação à eternidade. Eternidade, ele exclama. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por algumas faltas? Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento? E aí ele segue, que os antigos tenham visto isso, mas hoje ainda manter essa ideia?
Eu estava pensando aqui numa vinculação de todos esses aspectos que a gente está vendo aqui com que a doutrina espírita vai desdobrar depois, né? Se a gente pega a estrutura do Livro dos Espíritos em 4 livros e aí as outras obras, né? No fundo é disso tudo que a gente está falando, porque a gente tem um pilar primeiro sobre Deus, né? Vai ser desdobrado na Gênesis, a primeira parte aqui. Daí a gente tem um aspecto que a gente falou bastante do intercâmbio, da imposição de mãos, que tem a ver com a mediunidade, livro dos médiuns, a segunda parte. O aspecto, claro, moral também, né? Com o Gênesis do Espiritismo. E esse último, que é o que a gente mais falou hoje, que é esse quarto livro, né? Do Livro dos Espíritos, das Penas e Gozos, que é um livro inteiro, né? Então, você vê que realmente não é à toa que é base isso. É em cima dessas bases que a gente tem a doutrina espírita construída também, né?
Sim. Deus, né? A alma, as consequências dos atos para a alma, a interação entre os dois planos, são os princípios que, de certo modo, fundamentam aqui as obras básicas, né? Alguma coisa a mais aqui sobre a mensagem da lei de retorno? Parte da ressurreição? E o julgamento eterno? A gente já trabalhou aqui, né, alguns pontos, mas mais alguma coisa?
Eu tinha entendido, quando eu li isso, ele falando para deixar o rudimento, o juízo eterno seria um rudimento, assim, você pensar que isso não tem uma segunda chance,
seria... Não, deixa de ser um rudimento, né? Um entendimento mais literal, mais superficial. Mas o rudimento principal é, eu sei que os meus atos têm consequências correspondentes com os atos, mas ainda assim eu não mudo os meus atos. Que é o que a gente tem feito há muito tempo, né? Jesus foi muito claro no Evangelho em dizer que as consequências para os que amam, perdoam, são caridosos, são misericordiosos, são umas. As consequências para os outros, os que evitam isso, são outras. Bem claras. Embora não tenha entrado em detalhes do mundo espiritual, etc., ele deixou bem claro. Só que a gente tem estado nesse rudimento de saber isso, mas não viver em conformidade com isso.
E, de certa forma, passou a acreditar nesse terceiro item, terceiro conceito que você falou, da ressurreição, transformar você num espírito puro, pelo simples encarne e aceitação do Cristo.
Exatamente.
Aí você passa por tudo isso porque Deus te perdoa e está tudo certo.
Ficamos no rudimento também nesse sentido, de que a ressurreição ela é um processo mágico que conduz o indivíduo ao céu. Né? Que é uma interpretação muito, muito estreita, muito limitada, e que ainda hoje, né, muitos espíritos aportam no mundo espiritual nessas condições. Reuniões mediúnicas e por vezes vemos corações que lá chegam esperando um céu que lhes foi prometido. E aí é todo o processo de reconstruir as ideias e esses entendimentos. Né? E como é que funciona, gente, o julgamento eterno, a justiça divina? A gente tem marcos, mas a gente tem também um processo mais imanente, como a Van falou, que está operando à medida que a gente vai fazendo. Então, conforme os atos que a gente vai tendo, a justiça ela já vai operando automaticamente. Mas existem também marcos de certos juízos. Então, por exemplo, na desencarnação, o espírito tem um grande marco, de uma análise de toda a existência. Assim também para as coletividades, existem marcos, fechamentos de ciclos. Cada coletividade vai vivendo, vai sofrendo as consequências dos seus atos, mas chega um momento específico em que ela tem um grande chamamento, assim, um juízo mais bem estabelecido, que foi o que se denominou o juízo final, que não é o fim da Terra, mas é o fechamento do ciclo que a gente está agora concluindo para adentrarmos numa nova etapa. Então, a gente tem a justiça que está operando rotineiramente no plano da consciência dos seres e das próprias circunstâncias que as criaturas vão vivendo, mas nós temos também grandes marcos de expressão desse juízo. Né? Deu para entender esse conceito ou está confuso ainda?
Seriam os fechamentos de ciclo, assim, né? Aquela aferição de valores que a gente...
Sabe a parábola do joio do trigo? Esperaremos até a ceifa?
No momento em que cessam algumas oportunidades ou algumas coisas, tem um tempo de limite para você executar. E aí depois, não que não tenha de novo novas oportunidades, mas aquele ciclo.
E não que durante ele você não teve expressões ali já da justiça. Mas ao concluir, você tem uma análise mais profunda do que foi aquilo. Então, um exemplo mais clássico para nós é a própria existência. Durante a nossa existência, todos os dias a justiça, o juízo divino está operando em nós. Esse julgamento eterno, porque ele faz parte da lei. Então, eu cometo um ato equivocado, logo, se a minha consciência já está mais sensibilizada, ela já leva. Se ela ainda não está, às vezes ela fica ali adormecida por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde aquilo alerta. Se eu faço um ato positivo, o bem, a caridade, aquilo se manifesta na minha consciência na forma de tranquilidade, de paz. Então, isso está operando em nossa vida. Mas ao final da existência, dizem-nos os Espíritos que a gente tem uma visão mais ampla, mais profunda sobre o que foi toda a existência, uma espécie de juízo ali, um tribunal consciencial. Assim também as coletividades. Você pega a história de uma coletividade, de um povo, a justiça divina sempre esteve operando ali. Mas chega um momento em que há um marco, que é o que a gente está vivendo agora enquanto planeta, enquanto humanidade. Nós estamos vivendo o juízo, né, desse fim dos tempos para início de novos tempos.
Tem aquela ideia da vida eterna também, né, que Jesus traz. E aí, para o justo, o que vive de acordo com a justiça da lei divina, né, a eternidade também está nesse sentido da vida eterna, né, daquele que vive plenamente integrado, né, com a lei nessa vida abundante.
Eu estava pensando nos exilados de Capela,
uhum,
que eles vivenciaram, e aí o que acontece ali? Eles vão ter a sua condenação, porque vão ser afastados do meio que eles mais se afeiçoavam, enfim, tinham suas preferências, então vai haver consequências para suas atitudes, não no sentido punitivo, mas para que eles tenham uma nova oportunidade em condições mais apropriadas de estarem justamente se reajustando. Mas a gente lembra que Jesus fala, né, durante esses momentos, que ele sempre estará com cada um de nós. Então, a gente vai passar por essas situações, aqueles que não se adequarem, enfim, mas não vai estar sozinho, abandonado, enfim, foi excluído, né, a pena eterna.
Sim. A justiça, ela sempre aloca cada um daqueles que ela alcança, né, conforme as suas necessidades educativas e evolutivas. Então, o que aconteceu lá em Capela, em outros, em orbes ali, né, do sistema, não foi só de um lugar específico que vieram os espíritos, mas o que aconteceu lá é o que está acontecendo agora na Terra. É um momento de juízo mais coletivo, que é essa ideia do juízo final, né? Então, espíritos, nesse momento, são realocados. Aqueles mais renitentes num planeta, por exemplo, numa coletividade, eles são afastados pedagogicamente para outras coletividades, geralmente mais atrasadas, onde poderão, ao mesmo tempo que espiam, poderão contribuir para o progresso daquelas coletividades, que foi o caso dos que vieram para cá. O livro A Caminho da Luz trata isso de maneira muito interessante, né? E é o que está se dando na Terra. Claro que todo planeta, durante todo o processo evolutivo do planeta, existem intercâmbios entre os mundos. Espíritos vêm de outros mundos, espíritos vão para outros mundos, mas existem momentos em que isso se intensifica, e é o que a gente está vivendo. Dizem-nos os benfeitores, desde o advento do Consolador, do Espiritismo, sobretudo, se intensificou o movimento de exílio dos espíritos renitentes do mal, e também amplificou-se a vinda de espíritos de esferas mais elevadas para contribuir com essa transição da humanidade terrestre. Seria essa a ideia do juízo coletivo que nós estamos vivendo. Mas cada espírito vive isso ao desencarnar, e cada espírito, na verdade, vive em menor escala esse juízo cada dia da sua vida. Cada ato que ele faz, a consciência já expressa esse juízo, né? Porque Deus infinitamente sabe, ele não fica vigiando cada um para estabelecer, ah, você fez isso, vai receber isso. Ele estabeleceu leis e a própria consciência, de modo que ao afastar da lei, ao sair do equilíbrio dela, já se ativa um mecanismo natural de certos acontecimentos, sensações, que visam trazer o espírito de volta ao equilíbrio. Então, ilustrando fisicamente, eu comi demais, isso já ativa no meu corpo processos, diarreia, uma dor de estômago, que visam alertar o espírito quanto àquela conduta. Moralmente também, no plano consciencial. Eu desviei, fui duro com alguém, fui grosseiro, aquilo já gera um incômodo que visa, ó, repense essa conduta. Então, o juiz está se operando também de maneira imanente, né, em cada um de nós.
Nos momentos dos sonhos também tem um processo assim, né?
Exatamente. Geralmente interação com os benfeitores, ou até de mergulho mais íntimo em nós, né? Para ilustrar isso, ó, Taça de Luz, capítulo 11. Juízo é o título da mensagem. Para a gente entender o que que esse julgamento, esse juízo eterno, isto é, imanente, sempre presente na nossa vida. Emmanuel diz assim: não é necessário que a morte abra as portas de tribunais supremos para que o homem seja julgado em definitivo. A vida faz a análise todos os dias e a luta é o grande movimento seletivo através do qual observamos diversas sentenças a se evidenciarem nos variados setores da atividade humana. Então, a vida e a própria luta já são os meios que nos trazem as sentenças como consequências, né, de nossos atos. Então, um exemplo, ó. A moléstia julga os excessos. Então, excesso de um determinado alimento, de uma determinada substância, qual a sentença que se estabelece? Geralmente uma moléstia física ou psíquica. A exaustão corrige o abuso. Abuso das energias físicas, o abuso das energias genésicas, o abuso das energias, enfim. Isso gera o quê? Uma exaustão do corpo ou de um objeto, né, de alguma coisa que você se utilize. A dúvida retifica a leviandade. Então, o leviano, o que nunca é sério com as coisas, um que nunca busca credibilidade nas coisas, qual a consequência que ele cria para si mesmo? Está sempre hesitante, está sempre em dúvida, porque ele não confia na seriedade. Ele não confia, então, ele não consegue estabelecer para si algo que seja mais concreto. E ele é punido por si mesmo pela dúvida com a qual ele convive, como a duvidar de si mesmo. A aflição reajusta os desvios. O tédio pune a licença. Licença aqui no sentido de acomodação, né? No sentido de preguiça, de estagnação, de fuga. O remorso castiga as culpas. A sombra domina os que fogem à luz. O isolamento fere o orgulho. A desilusão golpeia o egoísmo. As chagas selecionam as células do corpo. Então, são elementos, processos naturais que vão sendo a resposta da própria lei no indivíduo ou das circunstâncias também a os desajustes que ele vai alimentando. Cada sofrimento humano é aresto do juízo divino em função na vida contingente da Terra. Cada criatura padece determinadas sanções em seu campo de experiência. Compreendendo a justiça imanente, o que é imanente?
É uma coisa que puxa a outra.
Intrínseco. Íntima à natureza. Então, a gente diz assim, né, o conceito da filosofia. Deus é imanente e transcendente. Imanente no sentido de que ele, de alguma maneira, está marcado, está presente em cada obra sua. E transcendente no sentido que ele é maior do que tudo que ele criou. Então, são conceitos filosóficos. Então, imanente no sentido de Deus está em nós. A natureza divina está em nós.
Porque ele não é a
gente. É. Só que ele não se reduz a nós, a tudo que ele criou. Ele também transcende, ele é algo a mais, ele é fora disso também. Então, são esses conceitos, imanente e transcendente. Então, a justiça, ela não é só transcendente ao ser. Não é só o tribunal fora de mim que me julga aqui, né, na justiça dos homens. Existe uma justiça imanente ao ser, que se expressa dentro de mim, que é inerente à própria natureza de cada espírito, né? Então, a justiça é imanente do Senhor, em todas as circunstâncias, em todas as coisas, atendamos a sementeira do bem aqui e agora, na certeza de que, segundo a palavra do Mestre, cada espírito receberá os bens e os males do patrimônio infinito da vida, de conformidade com as próprias obras.
Acho que essa própria palavra, né, juízo, como você falou, logo veio na cabeça aquele momento da vida da gente, que a gente era adolescente, né? E aí é muito comum os pais falarem, tenha juízo.
Seja
responsável pelos seus atos, porque os seus atos têm consequências. Você vai ter que lidar com as consequências dos seus atos. Não é você querer transferir isso para mim, né, para o seu pai, enfim, é seu.
Tenha discernimento, né? Tenha condenação. E é isso. Quanto mais capacidade de discernir também, mais enérgico é esse juízo dentro de nós também, maior a cobrança. Beleza, pessoal, sobre a questão dos fundamentos? Então, o que, que seria para nós permanecer aqui ainda nos rudimentos? Saber disso e não viver de conformidade com isso. Saber que a vida prossegue além e vivermos como materialistas. Saber que o que fazemos agora impactará a nossa vida mais além e seguirmos cultivando as mesmas posturas que sabemos inadequadas ante o Evangelho. Isso é permanecer no rudimento. E isso muitos de nós temos feito antes de conhecer o Espiritismo, quando já tínhamos acesso a isso, mas não foi o suficiente para a gente poder se renovar, né? Então, a gente encerra aqui esse estudo do versículo 2 e com isso também desses rudimentos, né, desses pilares que Paulo trabalhou, para a gente entrar na semana que vem no versículo 3. É isso que faremos se a tanto Deus nos ajudar. A gente vai desenvolver o que Paulo está querendo dizer. Então, por hoje ficamos aqui, agradecendo mais uma vez aos amigos que estiveram conosco, nos acompanhando de casa, participando, deixando lá os comentários, nosso abraço fraterno. E, se Deus assim nos permitir, na semana que vem estamos aí de volta. Grande abraço, fiquem com Deus.